Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante.
Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana.
Ah, tudo bem.
Ótimo, então a gente se vê amanhã.
Demorou. Nas quartas usamos rosa.
Estamos começando mais uma edição do podcast As Quartas Usamos Rosa. Eu sou Carol e hoje eu tô aqui com minha amiga Malu. Diga oi, Malu.
Oi, gente. Oi, Carolzinha.
Olá, tem tanto tempo que não grava só nós duas, né? Eu não sei mais gravar.
Também não sei mais não, entendeu? Eu ia falar, estamos aqui com convidado, mas não tem convidado não. Tem só nós duas
é
mesmo.
Não, só a gente. E mais, é uma conversa nossa gravada, Malu. As últimas conversas que a gente teve não foram gravadas. Eu não sei mais me comportar conversando com você, sendo gravado. Sério.
E nossas últimas conversas não foram graváveis também. Porque se gravar nossas últimas conversas, nossa senhora.
Aí a gente ia chegar à conclusão de que realmente não somos boas feministas.
Gostei do gancho, gostei, achei uma coisa assim, diferenciada e tal. Já puxou o gancho do episódio de hoje.
Gente, só explicando assim, hoje eu não tô muito no meu normal, certo? Tá um pouco diferenciado o negócio por aqui, que o meu dia foi muito ruim e agora eu tô num looping de euforia. Então, se eu ficar muito animada e parecendo que eu tô bêbada, eu não estou bêbada, certo? Eu só tô eufórica.
Sim, ela tá bêbada, sim.
Eu não tô, não. É uma quinta-feira, não tem condições. Queria, mas não tô.
E o fato de ser quinta-feira impede de estar bêbada? Não tô entendendo.
Aqui no meu país, Brasil, no meu país, Brasil, a gente não costuma. A gente começa... Quando a gente bebe, raramente, a gente começa na sexta. Entendeu? Aí no seu país, Portugal, todo dia a dia, né? Então, é só pra explicar o episódio de hoje. O nome é Sou uma Feminista Ruim. Será que eu sou uma feminista ruim, né? Algo assim, não sei como vai ficar no final. Mas veio a ideia do tema porque eu e Malu tivemos algumas conversas enquanto ela estava no Brasil, em que constantemente a gente se questionava se a gente estava sendo boas feministas ou não, se aquilo estava sendo muito errado ou não. E aí a gente acabou lembrando da coluna de Jane, de Double Type, que tem um episódio de Double Type aqui no podcast, e que é Failing Feminist, né? Que é tipo feminista quebrada. E basicamente é o grande, será que sou ruim? Jane criou o texto baseado no texto que ela escreveu, criou a coluna baseada em um texto que ela escreveu, onde ela se pergunta se ela é uma feminista ruim ou não por ter perdoado Ryan depois da traição. Acho que não, Jane, acho que nesse caso você não é uma feminista ruim. Mas basicamente é isso. Então, Malu, pode falar aí o que você tem pra falar. E vamos lá.
Então, vamos lá. Eu queria, já que a gente já trouxe o tema de Jane, Double Type, traição e tal, já queria começar perguntando. Por que você acha que a mulher que perdoa a traição não é uma feminista ruim? Eu tenho minhas dúvidas. Não, mentira, não tenho minhas dúvidas, não. Não acho que é uma feminista ruim. Mas... Enfim. Começa, porque já consegui elaborar assim, o que eu tenho pra dizer.
Mas aí eu acho que eu vou fugir do tema e a gente vai de novo falar de amor. Eu não aguento mais falar de amor. Eu não aguento mais. Minhas opiniões sobre amor aí, ó. A torta e a direita, todo mundo ouvindo. Mas não, eu acho que eu vou fugir do tema falando. Mas porque eu acho que perdoar a traição não tem a ver com ser feminista ou não, entendeu? Perdoar a traição, pra mim, vai onde você aguenta o rojão. Que o rolê da traição, quando você perdoa, é tipo, você vai aguentar viver com a insegurança de que aquela pessoa já falhou com você. E porque todo mundo pode falhar com todo mundo a qualquer momento, né? Mas aquela pessoa, ela já falhou uma vez. Então, você aguenta o rojão de ficar com ela sabendo que ela falhou uma vez? O amor que você tem por ela é suficiente? A relação que vocês têm é suficiente, entendeu? Então, eu acho que vai disso. E não do rolê feminista, estou falhando com o movimento, porque eu estou com um cara que me traiu, entendeu?
Sim. Na verdade, eu concordo com você, concordo com tudo que você disse. Eu não acho que a pessoa que perdeu a traição, beleza, é feminista ruim, não tem nada a ver. O que me incomoda desse tema é, por exemplo, assim, imagina, Mariazinha namora com o Joãozinho. Daí, Joãozinho vai e trai Mariazinha com Anazinha. Anazinha não, né? Aninha. E aí,
porra, Joãozinho... pegou meu nome, velho. Pega outro, sabe? Vai me botar como escrota. Pega outro nome.
É porque você é escrota, né? Sinto muito.
Tô Maria Luísa, olha, Maria Luísa. Eu não tô boa hoje.
Sim, enfim, Joãozinho traiu Mariazinha com Aninha. E aí depois Mariazinha vai, perdoa Joãozinho.
Mas fica com a Aninha. Então, aí entendeu? Eu sou uma feminista ruim, porque eu tenho... E aí a gente vai pra minha parte do feminista ruim. Eu rivalizo nesses casos. Eu tomo raiva da menina, de graça. Assim, não precisa de muito.
Mas eu não tô dizendo que não é pra ter raiva dela, eu concordo que também ela tava errada. Se ela souber, claro, se ela não souber... Que o cara namora, foda-se, a culpa toda do cara. Mas, tipo assim, eu concordo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque daí o cara sai como santo e a gente fica, tipo assim, só reclamando com as mulheres, entendeu? E aí até que ponto que isso...
É saudável ou não.
Exatamente, exatamente.
É, isso eu acho problemático, essa parte. Mas aí vai pra minha questão, de que eu acho que eu sou uma feminista ruim, porque eu rivalizo desses casos. Pra mim é muito, entendeu? E eu não demoro muito tempo pra estar rivalizando. Não precisa nem ser comigo essas situações. Às vezes, tipo assim, uma amiga minha foi traída, né? E aí a menina, por mais que não volte o namoro ou volte, tanto faz. Eu cismo da cara daquela menina. Eu odeio aquela menina, entendeu? De graça. Eu nunca vi a menina na minha vida, não sei se a menina é legal. Eu não sei nada da menina, mas eu não gosto dela, entendeu? É certo ou errado? Eu não sei, eu acho que eu sou uma feminista ruim por causa disso.
Sim, amiga, mas aí, tipo assim, nesses casos, você... Mas você não rivaliza só com a mulher, você também fica puta com o cara, é diferente.
Sim,
porque
sim,
é um traço de personalidade. E aí eu acho que, tipo, uma coisa que eu anotei na pauta, que é, tipo assim, a gente pensar o que é o feminismo também. Tipo, no meu ponto de vista, o que é o feminismo? É lutar pela igualdade de direito, enfim... Muito genericamente, isso aqui não é só isso, mas de maneira geral, lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, entre todos, enfim, para as mulheres terem os mesmos direitos que os homens. E daí eu fico pensando, tipo assim, eu, por exemplo, já aconteceu comigo altas vezes de eu pegar ranço de alguma menina por motivos totalmente iguais aos seus. Enfim, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo, isso, por exemplo, eu não traria isso com o discurso do tipo assim, ah, ela é um otário, ela merece ser estuprada, por exemplo.
Jamais. Entendeu?
Da mesma maneira que eu também acho que você não. Então, eu acho que, tipo, o feminismo tá presente em um certo nível, no sentido de que, tipo, assim, a gente quer que ela tenha direitos e que ela, enfim, a gente não quer que ela se foda na vida por conta do machismo.
A gente só não gosta dela.
Exatamente, a gente só tem raiva dela e quer que ela se exploda. Mas tá brincando.
A gente só não gosta da pessoa.
Eu acho que tem esse grande limite, entendeu? Do tipo, imagina, entre você não gostar da pessoa, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a... Enfim, tá tudo bem. E, ao mesmo tempo... Mas aí eu fico me perguntando também, ao mesmo tempo, tipo assim, o quanto que esse tipo de comportamento, querendo ou não, é um comportamento antifeminista, machista, não ajuda a gente a chegar na situação machista fodida que a gente tá hoje em dia, sabe?
Uhum. E porque você continua, e é aquela coisa, você foi criada, no, eu pelo menos, né, não na minha casa, porque a minha casa majoritariamente são mulheres, e eu sempre tenho a tendência de confiar mais em mulheres do que em homens, no meu rolê pessoal, na vida em si, assim, tipo, eu sempre vou preferir o serviço de uma mulher, porque eu acho que a mulher vai fazer melhor, entendeu? Eu sou desse rolê aí, mas... A gente é criado pra rivalizar. Tipo, as meninas são criadas pra rivalizar umas com as outras. Seja pelo menino, seja por lugar em profissional, por qualquer coisa. Porque tem pouco espaço e às vezes você se vê rivalizando com outra menina. Muito rápido, assim. E aí, às vezes, eu me vejo nesse comportamento e eu paro e fico, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Eu não posso rivalizar assim, de graça. Tipo, eu sempre me pergunto, por que eu não gosto dela? Por que eu estou com essa cisma? É de uma rivalidade de graça? ou ela realmente fez alguma coisa. E eu tenho uma séria questão, assim, que ultimamente tem acontecido, que às vezes eu estar conversando com pessoas e aí entrar em temas, tipo, de falar de alguma pessoa, de alguma mulher. E eu me sinto, eu sempre me pergunto, tipo, estou falando porque eu estou falando, né? Eu evito falar, mas porque eu estou falando, porque eu tenho cisma. E eu me sinto muito traindo o movimento quando é com algum homem. Tipo, eu estou conversando com algum menino e falando mal de uma menina. Eu me sinto, entendeu? A carteirinha. E eu faço isso, às vezes. Acontece. Mas eu fico me perguntando, será que eu estou traindo o movimento? Entendeu? Tipo, será que eu estou contribuindo pra essa sociedade ser do jeito que ela tá, toda fodida? Mas ao mesmo tempo eu não gosto daquela menina, tipo, e eu quero falar dela, entendeu? Acho ela uma escrota, entendeu? E aí, nossa, é muito ruim, sério, é muito ruim. Minha cabeça fica, assim, quando esse tema entra na minha cabeça, que foi o dia que a gente foi tirar sangue, né, que a gente conversou sobre isso, minha cabeça explode, assim, ela... papoca. E aí eu demoro dias pra juntar. Quando eu tenho um debate profundo, como foi o nosso, né? A gente deveria ter gravado aquele dia.
Ah, foi ótimo aquele dia, desmaiando, assim. Foi só coisa boa. Não, mas eu concordo com você. E, tipo assim, acho que é bom a gente frisar que, assim, acima de tudo, a gente tá aqui num espaço de não julgamento também. Tipo, você falou, ah, acontece comigo e tal. Acontece comigo também, já aconteceu várias vezes comigo. Acho que é importante a gente tomar consciência do que tá rolando e tentar fazer igual você faz. Tipo assim, ah, tá rolando aquela situação. Estou fazendo isso porque eu sou uma escrota e não tô sendo feminista, ou tô fazendo isso porque eu realmente não gosto daquela pessoa? E, tipo, fica o questionamento. E daí, isso, dessa questão de, tipo, de viver na sociedade machista, etc., de confiar sempre mais em mulheres, eu me sinto muito mais o contrário. Eu sempre, tipo, sempre tive melhores amigas mulheres, etc, etc. Mas eu sempre que eu chego nos ambientes, eu acabo me identificando muito mais com homens. E, tipo, eu sempre me identifico de primeira mais com homens. E isso é muito involuntário. Eu acabo, tipo, rivalizando, entre aspas. Não rivalizando, rivalizando. Mas, tipo assim, eu tenho mais dificuldade de me conectar com as meninas. E, ao mesmo tempo, eu também, ultimamente, não consigo me conectar com os caras. Daí eu só não me conecto com ninguém e fico sozinha, sabe? Mas, tipo, é uma situação complicada, porque a gente é ensinado desde criança de que, tipo, como é que eu posso dizer? Ah, você tem que chamar a atenção dos meninos, ai, por que isso, ai, por que aquilo? Então, muitas vezes na minha vida eu sinto que eu fiz e faço coisas porque eu quero chamar a atenção de caras, entendeu? Tipo, já deixei de fazer coisas e já fiz coisas, muitas coisas, porque eu tô querendo chamar a atenção daqueles caras. E isso é bem bizarro, sabe? E, tipo, já aconteceu, por exemplo, de eu pensar, ah, vou sair só com minhas amigas, vou sair um rolê só meninas. Daí eu não me arrumo tanto pra pensar, é só menina. Daí vem um cara, sério? Tipo, sair com caras. Não hoje em dia, mas sim.
Sim.
Sair só com minhas amigas e, tipo, não me arrumar. Daí eu vou sair com cara, pronto. Tipo, não com cara específico, mas, tipo assim, que tenham meninos tem no meio, meninos. Daí pronto, eu tenho que estar arrumada, entendeu?
Entendi.
Eu já passei real muito por isso. Eu não passo tanto por isso,
porque eu real me identifico mais com as meninas, sempre assim. Quase sempre, 90% dos ambientes eu sempre vou... Eu tenho dificuldade no rolê me identificar com meninos. O nosso grupo de amigos, eu acho que é um dos poucos em que eu me identifico com muitos meninos, assim, de vez. Um monte, assim. É aquele grupo específico. Porque nos outros é muito pontual, assim. E geralmente eu tô rodeada de meninas. E geralmente são as mesmas meninas. E é uma coisa também, tipo, eu cresci no ambiente com as mesmas meninas. De criança. Assim, quando você realmente lembra, né? Da adolescência até hoje, o meu grupo de amigas não mudou muito. Assim, eu acrescentei outras pessoas, mas eu cresci com as mesmas meninas. Então, a gente meio que tem uma comunidade, assim. Eu acho que isso me ajuda a não ter tanto isso, entendeu? De, tipo, de pensar e de me identificar mais com os meninos. Porque eu sempre tô com as mesmas meninas. Quase sempre. Entendeu?
Mas comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Eu sinto que, tipo, assim, eu cresci também com o meu grupo de melhores amigas. Tipo, enfim, que são as minhas amigas até hoje. E eu tinha pouquíssimos amigos meninos quando eu era mais nova. Daí eu sinto que, sei lá, eu, tipo, sempre ficava naquela coisa de querer chamar a atenção dos meninos. Justamente por não ter tantos amigos meninos. E aí, hoje em dia, eu fico também muito nessa coisa, assim. Tipo, isso é uma luta constante. Vê se você me entende. Eu tenho muito uma personalidade de não querer desagradar os outros. Tipo, a minha personalidade é muito de querer estar sempre sendo fofa, de querer estar sempre ajudando, de querer muita dificuldade de dizer não, e de, tipo, querer ser querida por todo mundo, sabe? Tipo assim, quando eu quero que... Ah, o que é que vocês acham de Malu? Eu quero falar, ela é uma querida, uma maravilhosa, uma fofa. Então eu faço muito essas coisas para as pessoas não estarem falando mal de mim por aí. Tem muito isso. Então eu tenho muita dificuldade em não gostar das pessoas, porque eu sempre fico, tipo, passando muito pano pras pessoas, entendeu? Por mais que eu não goste, eu fico tipo assim, ah, mas não sei o quê, ah, mas isso, mas aquilo. E aí, ultimamente, eu tô numa situação, em duas situações distintas, mas enfim, não vou entrar em detalhes pra não estar me expondo aqui. Mas são situações que duas meninas, eu acho que elas não gostam de mim. E, tipo, tudo bem, porque as pessoas não são obrigadas a gostar de mim. Mas eu me coloco nesse papel de, tipo assim, de ter que estar sempre gostando da outra mulher, porque sororidade, feminismo, etc. E agora eu tô do outro lado, que a mulher tacou, foda-se, e falou bem assim, velho, eu sou feminista, mas eu não gosto de você, foda-se, entendeu? Não sei se você tem isso também, amiga.
É porque eu tô nem aí se gosta de mim ou não. Foda-se.
Eu sabia que você ia falar isso.
Eu tô pouco me lixando. Eu realmente, eu não sou a pessoa... Eu não sou assim, entendeu? Tipo, eu tô real, nem aí. Você não gosta de mim. Eu não gosto de muita gente também, entendeu? A minha personalidade. Infelizmente, eu não sou o rolê. Eu sou uma pessoa fofa. Tipo, você convive comigo, você sabe como eu sou fofa com as pessoas que eu gosto. Mas eu chamo todo mundo de Mose, pô.
Com as 5 pessoas que ela gosta, ela é muito fofa.
15, vai, 15. 15 pessoas 15, que eu gosto. 15 pessoas que eu gosto. Sou muito... Eu chamo todo mundo de Mose, eu chamo todos os meus amigos de Mose. Tipo, eu sou fofa. Mas com quem eu não gosto também. Ah, não gosto de mim, eu também não vou gostar de você, entendeu? Tipo, pra mim é muito rápido, assim, essa coisa do... Não gostou de mim, eu também não gosto de você. E pronto, tá tudo bem que a gente não se gosta. É só a gente não se... Como é que eu posso dizer? Um não invadindo o espaço do outro, eu tô muito de boa se você não gosta de mim, entendeu? Você me deixando em paz, não enchendo meu saco, problema é seu que você não gosta de mim. Real, minha personalidade é assim. Então eu não tenho muito isso. Porque muita gente não gosta de mim, entendeu? Então pra mim, eu não sinto tanto isso. E eu realmente não ligo, sabe? Eu tenho muito mais problema quando eu rivalizo com alguém do que quando alguém rivaliza comigo. Muito mais, porque eu sinto que eu estou me traindo, entendeu? Quando eu rivalizo com alguma menina.
Entendo, mas aí eu fico nessa, que tipo, eu fico me impedindo de rivalizar o tempo todo. Eu fico tipo assim, não, Malu, não fala isso, não pense isso, você não tá sendo feminista. E daí a galera tá com foda-se e fica rivalizando comigo. Daí eu fico tipo assim, eu sou trouxa, entendeu? Aquela figurinha de palhaço, tipo... Mas não tô falando que eu deveria rivalizar com mulheres, longe disso. Eu só tô falando que é uma dualidade assim que eu sinto, entendeu? Uma coisa... Sim. Enfim, me expondo nesse podcast, né? Mas então, que chega à disposição... Então, vamos falar um pouquinho sobre a ficção, né? Pra poder a gente, enfim, sair um pouco desse rolê pessoal. E aí, um exemplo que eu vi que a Carol botou aqui na pauta é a Sharpay e a Gabriela. E daí eu concordo dessa parada do porquê que elas não são amigas. E aí, uma coisa que eu acho é que, tipo, antigamente tinha muito, 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 muito esse rolê de, tipo... Todo filme, toda série, adolescente, juvenil, qualquer coisa, tinha que ter a vilã e a mocinha. É impressionante, como sempre tem. A menina que é a boazinha, e aí, tipo, a menina que é a boazinha, ela é fofa, ela é assim, delicada, não sei o quê. E a vilã, entre várias aspas, que ela é fútil, que ela é, enfim, ela é, gosta de... Chamar atenção e etc, etc. Que é bem o rolê de Sharpay e Gabriela, sabe? Daí a Gabriela, ela é discreta, ela não gosta de chamar atenção pra ela mesma e etc. A Sharpay é uma personalidade maravilhosa. Eu amo a Sharpay, apesar de eu gostar também. Mais da Gabriela.
Eu gosto mais da Sharpay.
E gosto mais da Gabriela. Mas, tipo, é complicado. O próprio Mean Girls, se você parar pra pensar, bota... Tem essa parada do, tipo, mean ser girls, feminista Gilman ruim, girls. Entre aspas.
Gilman Girls, 100% Rory e Paris, nas primeiras temporadas, elas se odeiam de graça. Só porque Rory chegou na escola e poderia tirar notas melhores do que Paris. Elas rivalizam horrores.
Tipo, mas Gilmore Girls, elas...
ficam amigas depois.
Isso, e elas ficam amigas depois, e eu acho isso muito legal.
Mas o começo começa com elas duas se rivalizando, de graça.
Sim, é verdade. E isso de Sharpay e Gabriela, e tipo... enfim, Blair e Serena em Gossip Girl também. São vários exemplos que
e
a gente
pega. E Serena, pra mim, é o pior, porque, tipo, elas duas eram tidas como melhores amigas. Mas elas rivalizam a série inteira por tudo. Por macho, por escola, por fama, por tudo. Elas rivalizam por tudo. Não tem um momento na série que você diga, ufa, amém, elas não estão. Não, é a série inteira. Agora, eu acho que você não acompanhou, Malu, porque eu te doutrinei Olivia Rodrigo agora, né? Recentemente, quando você estava no Brasil. Mas uma coisa que eu consumi horrores, horrores, do ano passado pra cá, eu não sei mais o que é 2020 e o que é 2021, eu tô chocada que estamos em outubro, eu me recuso a acreditar que a gente tá em outubro, na minha cabeça a gente tá em fevereiro. E aí, na minha cabeça, né, em fevereiro, teve a treta de Sabrina alguma coisa, que eu não sei falar sobre o nome dela, e Olivia Rodrigo. E foi uma pura rivalidade feminina, porque Olivia Rodrigo, a história é, Olivia Rodrigo namorava com Joshua, que é um carinha de High School Musical. E aí esse carinha e Olivia Rodrigo terminaram, e esse carinha, 3 semanas depois, estava namorando com Sabrina. E aí Olivia Rodrigo escreveu várias músicas, né, de tipo assim, a menina loira que você ficou depois de mim, você me traiu sim, né, esses rolês assim. E Sabrina lançou uma música falando, tipo, ah, eu tô com ele mesmo e eu não tô nem aí. E o menino escreveu uma música se justificando. E eu consumi essa rivalidade feminina. Como assim? O meu Twitter só tinha isso. De tanto que eu curtia coisa sobre isso. Superou o meu rolê com Taylor Swift. Essa minha obsessão por essa treta. E é uma coisa assim, gente. Tipo, são duas mulheres brigando na mídia, sabe? E eu super consumi, e fazendo a pauta eu lembrei disso e eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, eu tenho um ranço da menina loira, da Sabrina, porque a Olivia Rodrigo disse que ela roubou o namorado. O auge. Eu nem sei se é verdade, e eu não gosto da menina.
Tipo... E isso entra mais uma vez naquilo que eu falei, de tipo, eu acompanhei essa treta, não tão a fundo, mas eu acompanhei. E, tipo assim, na mídia só ouvia falando da Sabrina e da Olivia, e o cara que, em teoria,
o Joshua...
tipo...
Mas eu não gosto dele, não. Não gosto.
Porque
não assisti
a
segunda temporada.
A Sabrina roubou ele da Olivia. Roubou? Quem é ela pra estar roubando? Ele quis, ué. Tipo, ele é um cara, maior de idade, não sei, né? Porque esse povo é muito jovem. Mas, enfim, crescidinho, maior de idade ou não, é crescido. Tipo, quem é ela pra estar roubando alguém? O cara foi traído, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, também, eu fico, tipo... Eu sou a Olivetti e adoro as músicas da Olivia Rodrigo. Mas as músicas dela são muito esse rolê de, tipo, falar mal da outra, do tipo... Tipo, você sente um déjà vu quando ela está com você, entendeu? Tipo, todo esse rolê de sempre da outra, da traição, de rivalizando com a ex, etc.
Você tá com sempre aquela menina loira. Driver's License é basicamente isso. Você está com a menina loira enquanto eu estou passando pela sua rua chorando de saudade de você.
Exatamente, exatamente. Daí também fico pensando assim, até que ponto, tipo, a gente não tem muito essa coisa da atual do seu ex, entendeu? Tipo, eu pelo menos tenho um pouco isso.
Não, o ex do tipo, seu atual também tem, rola muito disso.
É muito difícil, porque daí eu fico tipo assim, por exemplo, no caso da atual do seu ex, hipoteticamente, sim, imagina, você teve um relacionamento, o relacionamento acabou, e tipo assim, ele seguiu em frente da mesma maneira que você também tem o direito de seguir em frente, então por que que a gente fica rivalizando? E isso já aconteceu várias vezes também, tipo, por exemplo, de eu estar com uma amiga, e a amiga chega pra mim e fala bem assim, olha a atual do meu ex, como ela é feia. E eu fico tipo assim, mano, essa menina é linda, velho. Para de falar que ela é feia só por causa disso, entendeu? E isso é uma parada que eu tenho muito. Eu não falo... Minhas amigas, todo mundo vem dizer assim, ah, mas ela é mais bonita do que eu. Ah, mas não sei o quê. Isso me incomoda profundamente, porque eu fico tipo, velho... Mas é isso, tipo, não é porque também penso isso que muitas vezes eu não deixo de falar ou falo só pra... Enfim, às vezes acontece, sabe? Porque ninguém é perfeito. Mas é complicado, velho, porque já... Amiga, você não tá entendendo, já vieram, tipo assim, amigas minhas me mostrar, tipo assim, modelos, tá ligado? Aí vira e fala, ela é feia, eu fico tipo...
É muito difícil, é muito difícil. Quando vem, assim, a pessoa é muito bonita, mas eu sempre... Eu tenho um sério problema de que... Quando os meus amigos estão errados, eu falo pros meus amigos que eles estão errados. Mas esse rolê, eu sempre acho que a minha amiga é mais foda, entendeu? Tipo, você sabe como eu sou. Todo mundo sabe como... Eu sempre, entendeu? Eu não consigo. Isso aí é uma coisa que, quando me perguntam, eu realmente... Porque eu sempre acho a minha amiga mais foda, entendeu? Tipo...
Sim, sim.
Sempre.
Não, eu também, em geral, eu tendo a fazer isso também. Mas, às vezes, eu fico pensando, sabe? Tipo, já aconteceu, real, várias situações de, tipo... Vieram falar mal de mim, vieram falar mal de uma menina pra mim, daí eu, tipo, ficar nessa coisa e tal, daí depois eu penso, caralho, mas eu nem conheço essa menina, nunca falei com ela, e o que que eu tô rivalizando com ela por causa de uma coisa que um macho falou, entendeu? Tipo, tem que ficar pesando isso, sabe? Mas, tipo, é um processo, velho, é um processo diário, não tem como a gente fugir disso, a gente nascer e crescer nessa sociedade.
Tem mais alguma outra de série, filmes ou da mídia? Porque o meu é Selena Gomez e Hailey Bieber. Super rivalizo as duas, acho Selena muito melhor. E aí eu fico me sentindo super mal, porque, tipo, Justin Bieber claramente tá numa relação saudável. E eu aqui volto pra Selena Gomez. E eu me sinto uma criança de 12 anos. Mas Justin Bieber traz a menina de 12 anos que existe em mim. Infelizmente, ele consegue isso.
Claramente tá numa relação saudável. Amiga, pra mim, toda vez que eles aparecem, ele tá com cara de cu, com cara de que não tá com vontade de tá ali. Se não tá, a mina é saudável.
Você acha?
Amiga, eles no Met Gala tava, tipo assim, o próprio... Os dois suquinho de chuchu, sério.
Ai, eu achei ele tão lindo. Sério mesmo, não, amiga, achei ele muito
achei
lindo.
Achei os dois com cara de, tipo assim, não estou com vontade de estar aqui.
Eu prefiro mil vezes ele com Selena Gomez. Eu acho que eles tinham tudo. Tipo, eu queria muito que eles voltassem.
Não, eu também não queria, não. Mas,
pra você, ele fica comigo, né? Justin Bieber.
É, exatamente.
Acho que eu mereço mais.
Não, pra mim, ele morre sozinho. Tenho ranço. Desculpa, Carol.
Não, eu não quero ficar com ele, não. Aquelas, como se tivesse na minha mesa a opção ficar com o Justin Bieber. Como se tivesse aqui na minha opção pra eu escolher, né? Entre as minhas opções, Justin Bieber. Não tem. Spoiler, não tem. Mas uma coisa que eu tenho gostado de consumir, inclusive, uma delas é o meu 80% obcecada. São séries de agora que não trazem rivalidade feminina. Tipo, Double Type não tem rivalidade feminina. E Sex Education também não tem. Sex Education, todas as mulheres são muito de boas. Todo mundo se ajuda. E é uma comunidade... Eu amo Sex Education, porque é uma comunidade muito interessante, sabe? Eles falam sobre tudo. E mesmo meninas que não se gostam, elas se ajudam e elas, né... Estão ali uma pra outra. Eu acho que é sobre isso. No fim das contas, eu acho que o movimento é sobre isso. Mesmo que você não goste da pessoa, se a pessoa for, sei lá, abusada em um ônibus, você vai estar lá pra ajudar, entendeu?
E aí, nisso, puxando dos exemplos mais atuais, trazer um exemplo que eu não gosto, apesar de ser uma série que eu amo, eu sou apaixonada, mas, enfim, nesse ponto em específico, eu sinto que falhou, que é a segunda temporada de Eu Nunca. Tipo, a série é maravilhosa, e eu tô falando isso num lugar de crítica, tipo, de ter gostado da série, entendeu? Não é um lugar de, tipo, botar a série, dizer que é a pior série do mundo. Eu acho que a série tem muitos seus méritos, a série é muito boa, traz temas muito importantes. Mas, nessa segunda temporada, essa história toda da Dev com a Anissa e tal, me incomodou muito a maneira como foi feita essa coisa da rivalidade feminina. Porque ficou muito uma coisa 2000, tipo, 2000, entre 2000 e 2010, tá ligado? E a gente já tá em 2021, sabe? Acho que a série tinha tudo pra poder fugir disso. O que não quer dizer que, tipo, não podia rolar toda essa coisa do bem com a Anissa, da Dev com ciúme. Acho que tudo isso podia rolar, tipo, muito bem. Sem precisar recorrer a esse clichê narrativo de uma menina e a outra que odeia. E eu até achei que, tipo, isso em algum momento ia mudar, e depois não muda tanto, daí fica nessa. Mas ao mesmo tempo eu entendo também, tipo, a série ter trazido dessa maneira, porque foi bem vida real. O que eu gosto de Eu Nunca, que é muito vida real. Tipo, assim, os personagens são bem...
E eu gosto que a Dev, ela faz merda mesmo, assim. Ela
exatamente,
faz merda e chora, tipo... na terapia, sabe?
É basicamente isso, ela caga no pau mesmo. E eu entendo, mas eu acho que, tipo, isso poderia ter sido melhor trabalhado, entendeu? Talvez numa segunda, na terceira temporada, se eles conseguirem trazer isso de uma maneira melhor e tal. Porque, pra mim, da maneira que foi feita, foi só, tipo assim, as duas indianas brigando por um cara que nem é nada demais, entendeu? E daí isso me incomodou um pouco. Apesar de eu amar a série. Eu amei essa segunda temporada, inclusive.
Também amei. Vamos pro teste?
Vamos pro teste. Então, gente, agora a gente vai fazer um testezinho. Que todo episódio, assim, a gente faz um testezinho da Capricho, do BuzzFeed, de algum sitezinho assim. E um teste bem legal pra gente voltar aos nossos 12 anos. Quando a gente pegava, assim, a revista que tava fazendo teste, sabe? Nós fazia altos testes.
Eu também.
Então, vamos lá. A nossa, eu era apaixonada. Eu fazia noite do pijama com minhas amigas. E a gente se juntava pra fazer um monte de teste.
Minhas amigas não tinham essa paciência, não. Eu fazia sozinha mesmo.
Aí as minhas tinham. E eu não só fazia teste, tipo, de responder o teste, como eu fazia, fabricava testes, entendeu? Mas enfim, eu era apaixonada por fazer teste, fazer horóscopo também. Nossa, eu fazia tanto horóscopo, eu escrevia horóscopo todos os signos.
Eu fazia horóscopo na época que eu tinha o fã-clube de Justin Bieber no Twitter. E aí eu fazia, tipo assim, música para o signo de Áries. Música para o signo de Virgem. Eu e minha amiga. Gabi, se você estiver ouvindo isso, um beijo.
Não, eu fazia muito. É isso, meu, já falei, né, do meu sonho de trabalhar na Capricho. Desde cedo que vem essa peste de querer ser jornalista, trabalhar na Capricho. Meu sonho era escrever horóscopo para escrever teste. Mas enfim, boa, sem mais delongas,
vamos
para o teste de hoje. O teste de hoje é um teste da Capricho. E o título é: qual é o seu nível de sororidade? A primeira pergunta, são 7 perguntas. A primeira pergunta é: você já reforçou a ideia de que ter amizade com o homem é melhor porque as mulheres são mais falsas?
Não.
Ai, já reforcei, sim. Não reforço mais hoje em dia, mas eu já fiz muito isso.
Eu não.
Nossa senhora. Vamos lá. Na escola, um grupo de meninas começa a chamar uma menina por um apelido ofensivo. Você entra na brincadeira e entende que não tem nada de mal nisso. Ou se recusa a chamar uma pessoa de uma forma que ela não gosta e rebate o comentário dos meninos.
Hoje em dia eu faço o segundo.
Ah, eu nunca gostei de botar apelido em ninguém, porque eu era a pessoa que botava apelido em mim. Então eu nunca...
É.
Sempre lutei contra isso. Vamos lá. As meninas da sua sala estão excluindo uma novata. E todos perceberam. Você, não faz nada. Afinal, não dá pra forçar ninguém a fazer amizades. Ou se aproxima da aluna nova e tenta enturmá-la. Se não der certo, você mesma fica do lado dela.
Ah, eu não sei.
Assim, eu pensando a Malu de hoje em dia, eu faria a opção 2. Mas eu pensando a Malu do colégio, eu fui muito a opção 1 na minha vida. Nossa senhora.
Eu acho que eu sou a 2 hoje em dia. Mas na escola, mesmo na escola, eu tinha uma mania de que... Porque eu estudei na mesma escola a minha vida inteira. E aí, na minha vida, toda vez que tinha novata, eu nunca era novata. Fui novata quando eu me mudei, foi um inferno. Mas eu sempre era a pessoa que ia falar com os novatos. Sabe?
Entendi. Tipo, não, eu falava e tal, tipo, eu tentava. Mas imagina, se as pessoas não gostassem dessa pessoa novata, daí eu ia fazer o quê? Eu deixava de lado, eu não ficava correndo atrás.
É, não,
entendeu? Eu era muito essa pessoa. Daí, enfim, é isso. Próxima pergunta. Uma garota te seguiu no Instagram, mas o perfil dela é mais bonito que o seu. Você, não segue de volta e procura defeitos nas fotos para tirá-la desse pedestal.
Meu Deus, essa pessoa é muito filha da puta.
Segue de volta e ainda curte algumas fotos para ter valor de inspiração, né? Aí eu sou a 2.
É o 2. Mas esse negócio de não segue de volta porque o perfil é mais bonito, eu quero ver gente bonita no meu Instagram.
Uhum. Vamos lá. Você está namorando e descobre que seu namorado te traiu. Mas a outra menina diz que não sabia do namoro. Opção 1. Você fica brava com os dois mesmo assim, já que ele traía sua confiança e a outra podia ter pesquisado mais sobre ele antes de se envolver. Ou 2. Desconta sua raiva apenas nele, porque é ele quem te devia fidelidade e confiança. Que culpa a outra menina tem, né? Nesse caso, eu sou a opção 2. Se a menina realmente não souber do namoro. Agora, se ela souber, cuzão igual. Os dois cuzões.
Não tenho... Eu não sei. Eu quero
amiga,
muito ser
meu ponto de vista. Meu ponto de vista, se a menina não sabia,
É, se a menina não sabia. Mas eu ia ficar com o ranço da menina.
Não, não ia ficar. Se ela não sabia. Agora, tipo assim, uma coisa é assim: hoje em dia é muito difícil você não saber que alguém namora, entendeu? Tipo, pois você tá conversando com a pessoa há um tempo, assim. O mais provável é que você saiba que a pessoa namora. São casos e casos, imagina. Às vezes é alguém que você saiu na noite, pronto. Você conheceu, beijou, pronto. Acabou, foi embora, ok. Mas, em geral, você sabe, entendeu?
Gente, hoje em dia, dá pra stalkear a pessoa em tudo, sabe? Não que eu faça, eu não faço. Mas dá pra fazer.
Eu não faço.
Quem quiser fazer, dá pra fazer. Não, não faz parte de mim, mentira. Eu stalkeio mesmo, às vezes. Mas dá pra você saber muito da vida da pessoa antes de você sequer conversar com ela.
Exatamente, é isso que eu tô falando. São casos e casos. Óbvio que, tipo, aconteceu comigo recentemente, por exemplo, um caso de uma amiga que ficou com um cara que era comprometido e ela não sabia. Tipo, o cara realmente foi filho da puta. Era uma pessoa que, enfim, estava numa festa. Aqui em Portugal a gente tá falando festa, né? Estava numa festa. Enfim, eles estavam lá e tal, se conheceram, pronto, ficaram. Mas, tipo, ela não conhecia ninguém que conhecia ele, foi uma coisa atípica. E no dia seguinte, depois, ela descobriu que ele tinha namorado. Então, foi o que ela fez. Ela foi e falou com ele. E aí, pô, você namora. Você foi acusando, a Nana botou ele na parede mesmo. E, tipo, enfim. Ele ficou todo
rando. E não falou não pra sei namorada.
Não falou porque não conhece a namorada. E porque, tipo, tem muito isso também, assim. Muitas vezes você quer falar e você sai como...
Sim.
A que tá querendo destruir o relacionamento, sabe? Eu também entendo, eu não falaria. Tipo... Se a minha namorada fosse uma pessoa aleatória, eu não falaria. Falaria se fosse minha amiga.
Sim. Eu acho mas que eu enfim. Falaria, mas não sei. Nunca passei por isso, graças a Deus.
Ah, eu já passei, mas enfim. Vamos pro próximo.
Deve ser muito ruim, vamos.
Você terminou um namoro com um namorado. E ele seguir em frente. Mas você descobre que a atual dele vai ajudar com você. Faz o possível para manter 100% de distância possível. E, se duvidar, pede para seus amigos fazerem o mesmo. Ou dois, age da mesma forma que lida com os outros colegas de turma. Ah, eu fui me manter distante.
Eu não também.
Consigo. Tipo, imagina. Tenho vontade de talvez interagir um pouco, talvez. Mas eu me conheço. Eu acho que eu ficaria tipo, mais distante. Enfim, né? E vamos de feministas ruins.
Não, a carteirinha, ela foi caçada.
Você está em algum lugar e se depara com um casal brigando feio. A menina parece estar precisando de ajuda e você? Prefere não se envolver? Você não tem nada a ver com isso, nem sabe qual é o motivo da briga. Ou dois, não perde tempo, já se envolve para ajudá-la. Seja entrando no meio da discussão ou chamando alguém para ajudar.
O dois. Eu ajudo.
Nesse caso, são dois.
Tá calculando.
É isso, calculando.
Vai dizer que a gente é ruim.
Ai, o meu não,
irmã e amiga para qualquer momento.
O meu também deu isso. Leia aí o resultado.
Você sabe ser um bom exemplo quando o assunto é sororidade, né? Por isso, agora sua missão é espalhar essa palavra para as meninas que ainda não conhecem.
Assim, tem que fazer eu não hashtag, me acho. Carol.
Hashtag, hashtag we can do it. É porque eu achei tão brega. Mas...
Amiga, e a gente não é brega, né? Esse podcast é breguinho, esse formato de podcast, amiga.
Ai, você que acha? Eu sou muito fã da gente.
Tudo bom?
Enfim, vamos pros quadros, né? O 80% obcecado é aquilo que a gente assistiu e gostou. E o 20% obcecado é aquilo que a gente assistiu e não gostou. Posso começar?
Pode, começa.
O meu 80% obcecado vai ser... Vão ser duas coisas. A primeira já foi falada aqui, que é a Galeria dos Corações Partidos. Malu indicou esse filme no episódio com Cássio, eu acho, não foi?
Não lembro, mas talvez sim.
E eu assisti o filme depois. Assim, esse filme é maravilhoso, real, oficial. Eu assisti esse filme num dia que eu não tava real bem, assim. Eu não estava bem, emocionalmente falando. Eu estava muito desacreditada do rolê amor. E sabe aquele dia da bad? Pronto, foi o meu dia da bad, oficial. E aí eu assisti esse filme. E esse filme parece que me abraçou. E disse, olha, linda, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem que você tá na merda hoje, mas vai ficar tudo bem. E aí eu mandei altos áudios pra Malu agradecendo a indicação, mas vim aqui publicamente. Malu, muito obrigada. Esse filme realmente é um abraço em dias ruins. Então, se você for assistir, assista no dia que você tá de bad, porque vai te ajudar. O dia que você tiver assim, eu vou morrer sozinho, tal qual cantou João, assista a Galeria dos Corações Partidos, que você vai ver que pra tudo na vida tem um jeito. Então, Malu, obrigada.
De nada. Estou perdoada por ter te indicado a Larissa Manoela.
Tá, depois dessa você tá. Porque, real, foi um abraço esse filme. Foi muito, muito bom. É, eu tenho até medo. Esse entrou pro filme na lista, que eu tenho medo de assistir de novo e não gostar tanto. Porque ele me deu a mensagem que eu precisava no dia. E aí eu tenho medo de assistir hoje e ficar tipo, nossa, mas eu fiz um fuzuê todo por causa desse filme, entendeu? Tenho medo. Porque às vezes acontece por aqui. E o segundo... Eita, eu trouxe três. Vão ser três, gente. Vou falar mais rápido. O segundo é a última temporada que saiu de Sex Education. É, eu ainda não terminei, mas a temporada tá muito, muito boa. Tem uns casais inesperados. A trama tá boa. Tem uma mulher que ela é 100% vibes bolsonarista. E eu espero que ela se ferre no final, assim. E é muito, muito, muito bom. A temporada tá, assim... perfeita. E o terceiro é o álbum de Alessia Cara. Eu não sei como fala o nome dela, mas eu só sei que ela é maravilhosa. Escute, Malu, você vai amar, sério. Ela contemplou todos os traços da minha personalidade em um álbum, assim. Eu estou viciadíssima, só dirijo ouvindo esse álbum. É, o 20% Obcecada não é uma coisa que eu assisti, mas é uma reclamação. Eu vou usar o 20% ultimamente pra reclamar, porque eu só tô assistindo coisa boa. Minha reclamação é com a Netflix, que não renovou Dash Lily.
Dash não Lily, renovou?
Não.
Cancelou mesmo?
Cancelou. Dash Lily é uma série de Natal. Eu falei dela no episódio natalino, que é o primeiro episódio desse podcast. E eu estou revoltada, porque eu precisava de Dash Lily nesse Natal. Eu precisava.
Dash Lily é aquela série que é calorzinho no coração. É muito bom.
Pra renovar Vanessa Hudgens mais uma vez sendo princesa. Pela terceira vez. Eu não aguento mais Vanessa Hudgens de princesa, gente. Eu não aguento mais. Aí você me tira, Dash Lily, velho. Eu precisava daquilo, sabe? Esse Natal. Sério, eu precisava muito de Dash Lily. E não vamos ter. Então, essa é a minha revolta. E é isso.
Então, Carol, eu vou puxar esse gancho do seu 20% obcecada pra o meu 20% obcecada, que não é um 20%. Eu diria, assim, que é um 60% obcecada, assim, tá ali no meio, entendeu? É um filme que ele é ruim, mas ele é muito bom, entendeu? Que é o novo filme da Victoria Just na Netflix. Por que eu falo que eu vou puxar o gancho? Porque o filme não é só da Victoria Just. É dela com a menina que faz a Lily, de Zesh e Lily.
Ah, tudo.
Ela, são duas personagens principais. Uma das atrizes é a Victoria Just. E a outra é essa menina. E o nome do filme... é o filme que tá na Netflix também. E o nome do filme é... em inglês é Afterlife of the Party. Em português eu acho que é Esticando a Festa. Uma coisa assim. Estendendo a festa. Alguma coisa do tipo. E resumindo, a história é assim... são duas amigas, que são, tipo, melhores amigas de infância e moram juntas. E, tipo, são amigas desde sempre. E daí elas moram juntas. E daí uma é, tipo, mó vibe caseirinha e não gosta de fazer as coisas, assim, não gosta de sair, nananana. E a outra é muito vibe, tipo, assim, dedo no cu e gritaria, vamos sair todo dia, ficar bêbada e, tipo, dar PT todos os dias e é isso. Essas são a vibe. E elas duas são melhores amigas e moram juntas. E aí... no dia do aniversário dela, ou é na semana de aniversário, não lembro se é no dia, mas enfim. Nessa, perto do aniversário da mais festeira, que é a Victoria Justice, ela fica bêbada e ela dá um petezão e morre. Eu sei que eu tô falando assim, parece, tipo, muito pesado. Juro que não é pesado. É um filme bem leve. Eu chorei porque eu sou trouxa. Mas ela morre. E daí depois ela meio que, tipo... fica como se fosse meio que um anjo, assim, e tal. E ela tem uma chance de, tipo, ela tá no purgatório, porque ela não era uma pessoa boa na vida. Então, ela tem a chance de cumprir algumas missões que ela tinha na Terra pra poder saber se ela vai pro inferno ou se vai pro céu, entendeu? Basicamente é isso.
Entendi.
Daí o filme se desenrola nesse rolê todo. E tem umas paradas que são, tipo, muito boas, mas o filme, ele é meio ruim, assim, a qualidade técnica dele não é muito boa. Então, por isso que ele não tá no 80%, porque ele não é tão bom a ponto de merecer um 80% obcecada. Mas ele não é tão ruim a ponto de merecer um 20%. Então, eu estou inaugurando aqui o 60% obcecada.
Tá bom, então, amiga.
Vale a pena assistir. E é isso, a outra menina que é mais quietinha e tal, ela é maravilhosa, e a Lily, deixem Lily.
Eu tô revoltada com a Netflix, sério.
Não, a Netflix é revoltante desde sempre. E agora o meu 80% obcecado, que é realmente coisas que eu fiquei uau. Primeira foi o final do The Bold Type, que eu assisti ontem. E não, o 80% não é para o final em si. É de novo pra série. Eu sei que eu já, a gente já falou muito de The Bold Type, a gente já falou que eu amo. E eu já dei como 80% obcecada. Mas, tipo assim, a revolução que The Bold Type fez na minha vida é uma coisa indescritível, entendeu? Tipo, é uma série que pra mim é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E eu me emocionei muito assistindo o final. Eu assisti ontem, o final já foi ao ar, já tem um tempo, né? Mas eu tava evitando assistir porque eu não queria que acabasse, na verdade. Então, tipo, eu assisti essa última temporada, assim, um episódio a cada semana. Pra poder ter mais o que assistir. E daí o final, tipo, tem minhas críticas, acho que, enfim, não foi perfeito. Mas eles entregaram o que eu precisava, entendeu? Tipo, é isso. Eles entregaram tudo o que eu precisava pra dizer essa é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Apesar do final não ser tão bom quanto a série em si, mas, tipo assim, não foi tão cagada.
É, eu achei o final deixando a desejar.
Não, deixou a desejar muito. Mas, tipo assim, não foi um final tipo de Gossip Girl, por exemplo, que você assiste a série toda e chega no final, o final é podre, entendeu? Foi um final que, tipo, fez jus ao que a série é, em um certo nível.
Ah, e o final de Gossip Girl me serviu, o casamento de Blair.
Amiga, só isso. Casamento de Dancing Rain, né? Foi, tipo, entendeu?
Sim, verdade, tem razão.
E, sei lá, final de série eu geralmente não gosto, em geral. As séries que eu mais gosto, eu odeio o final. E essa eu, tipo, não amei o final, mas eu gostei muito a ponto de eu dizer que, putz, que série, sabe? Tipo, tudo que acontece, quem vira editora-chefe, enfim, tudo. Tudo pra mim serviu muito. Fiquei arrepiada assistindo. Eu tava assistindo, minha amiga passou do meu lado e falou, o que foi, amiga, você tá com essa cara? Eu, tipo, amiga.
E me mandando altas mensagens, altos áudios, e eu respondendo, e ela, não fale, fique quieta, maluco.
E o meu outro 80% obcecado, eu sei que eu já falei muito hoje sobre, enfim, tô falando muito nesse quadro, mas é um filme que está na Amazon, que se chama The Voyeurs. Voyeur, pra quem não sabe, é pessoa que gosta, que tem, tipo, prazer em
ficar olhando o outro fazer sexo.
E ficar olhando fazer sexo, exatamente. E o filme é isso. Não vou falar mais do que isso, porque não
quero dar spoiler. Mas
é bom. Tipo, é bom de verdade. Sabe aquele filme que você vai assistir, tipo assim, é plot twist atrás de plot twist, se você gostar disso? Pra mim, eu adoro. Foi um filme que eu assisti, tipo assim, sem dar nada. E, tipo, assim, não é um filme, sei lá, não é uma obra de arte, claro. Uhum. Não é um filme, tipo, cult, nem nada do tipo. Mas é um filme bom. Eu assisti, eu saí e falei, caraca, que filme bom, entendeu?
Assistirei,
agora, amiga. Assim, muitas cenas de sexo, não dá pra você ver na sala com a família, né? Porque, assim, muitas cenas de sexo mesmo, sexo pesado. E, enfim, é isso.
Assistirei. É isso, né? Vale. Temos. Nossa carteirinha de feminista foi caçada. Foi, né? Acho que foi. Foi um episódio de reflexões.
Ah, mas eu acho que no fundo, amigo, o que importa é que a gente pelo menos reflete sobre isso. Pensa que muita gente, tipo, só não faz as coisas e só acha que é, tipo, é sobre isso, tá tudo bem. A gente tem um mínimo de consciência, entendeu?
E é, acho que temos. Sim, é isso. Malu, tava com muita saudade de gravar só nós duas. Muita, 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 muita.
Eu também, amiga. Tinha um tempão que a gente não gravava só nós duas, né? Tipo, coisa de muitos meses.
Sim, desde que você veio pro Brasil, ele não gravou só nós duas.
É verdade. A
gente só gravou convidado.
É verdade. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Estamos aqui pra isso, pra poder discutir,
conversar. Sigam nas nossas redes sociais, Quartas Rosas Pod, no Instagram e no Twitter. O Twitter tá abandonado, gente, desculpa. Mas o Instagram ainda vive.
Mas sim, a gente lá comenta assim o que, é que vocês acharam do episódio, se vocês concordam com a gente, se não concordam. A gente tá super aberto pra fazer esse diálogo. E é isso.
A DM e o comentário estão abertos, não é isso?
Exatamente, estão abertos sim. É isso. Um beijinho, obrigado.
Beijos.
Tchau.
Tchau.